Nos últimos dias, a Rússia tem tido destaque nas notícias internacionais. Uma votação reconduziu Vladimir Putin à presidência para mais um mandato de 6 anos. Esta reeleição foi contestada por opositores de Putin e pelo Ocidente por considerarem que não há na Rússia espaço para uma democracia funcional. Isto acontece numa altura em que há sinais de retorno da influência da Rússia em África, com risco de ter impacto em democracias ainda em formação. Exemplo disso é a presença militar russa em partes do Sahel, sob liderança de generais que chegaram ao poder por via de golpes. Como poderão ser as relações Rússia-África nos próximos tempos? Está a iniciar o nosso África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2024. Para falar sobre as relações África e Rússia, temos especialista de relações internacionais, o Dr. Carlton Cadeado, da Universidade Joaquim Chissano. O Dr. Carlton Cadeado é professor de Relações Internacionais na Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, Moçambique. Damos para já as nossas boas-vindas. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco para falarmos de política internacional.
Muito obrigado pelo convite.
Comecemos assim, na década de 1990, Mikhail Gorbachev implementou as políticas de reforma, nomeadamente a glasnost, que é a abertura, e a perestroika, que é a reestruturação, dando no final de isso tudo o fim da Guerra Fria e também o fim da União Soviética. Se o permitir, Carlton, comecemos por uma questão de conceito e aqui convido-me a uma breve aula de 2 minutos de história sobre o que é que foi a Guerra Fria, se calhar recordar na pele de professor o que foi essa fase da história mundial.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer, uma grande honra estar neste programa. Eu diria, de forma simples e direta, que a Guerra Fria foi uma confrontação geopolítica e geoestratégica entre duas grandes superpotências num período a seguir à Segunda Guerra Mundial. O que significa uma competição geopolítica e geoestratégica? Significa dizer que duas grandes superpotências da altura, Estados Unidos da América e a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas estavam a competir pela influência global no mundo. E essa influência global no mundo, do ponto de vista geopolítico, significava que estas duas potências queriam exercer influência em espaços geográficos ao nível do mundo para ter acesso aos recursos estratégicos importantes para o seu desenvolvimento econômico. Mas também queriam ter acesso a esses espaços geográficos para poder exercer a sua influência militar, colocando lá presença militar, de modo que eles pudessem se proteger em caso de alguma confrontação. Mais do que ser uma luta geopolítica, que significa o uso da geografia para obter fins políticos, mais do que o uso da geografia, que é a geoestratégia, usar a geografia para obter para fins militares, estas duas superpotências usavam a sua ideologia, quer capitalista, quer socialista, para penetrar nos espaços a nível global e, dessa forma, consolidar a sua presença e fazer vencer a sua posição de potência no mundo. Isto aconteceu numa altura em que a competição geopolítica era mais feita por meio de competição militar, a tal ponto que estas potências não hesitavam em patrocinar, caso fosse necessário, guerras em espaços onde eles tinham interesse. Tudo isto para evitar uma confrontação direta entre as duas grandes superpotências, porque essas duas grandes superpotências dispunham e dispõem até hoje de um poder nuclear perigoso, capaz de destruir o mundo ou a humanidade.
Nessa altura, em 1990, na década de 90 em particular, na sequência depois da implementação da perestroika e glasnost, surgiram, e coloco aqui aspas, novos países, terminaram guerras em Angola e Moçambique, acabou o apartheid, países da África subsaariana que viviam em ambientes de partidos únicos tiveram a abertura democrática seguindo modelos ocidentais e também mais apoio ao desenvolvimento por parte do Ocidente. Pelo que viu, nesses países como Angola, Moçambique e Etiópia, que tinham muita influência comunista, como foi o corte desse quase cordão umbilical em relação ao modelo da União Soviética, se é que houve de facto corte em termos ideológicos?
O que o Almanski coloca é um ponto extremamente importante do ponto de vista histórico, porque estamos a falar de países no mundo que viviam a influência bem presente do socialismo, do comunismo, entre aspas, que nunca chegou a acontecer. Em oposição a outros países que viviam na influência capitalista, liberal. É? E aqui é melhor que nós usemos o conceito liberalismo, porque era o liberalismo político que representa a democracia e o liberalismo econômico que representa o capitalismo. E a ideologia principal é. E interessante é que muitas vezes as pessoas, quando falam de guerra fria, falam de luta ideológica. Mas a luta ideológica era um mecanismo para atingir os objetivos geopolíticos e geoestratégicos. Então, quando termina a Guerra Fria, para uns simbolizada no ano de 1989, quando caiu o Muro de Berlim e se deu a reunificação da Alemanha, para outros, em 1991, simboliza o fim da Guerra Fria, quando a URSS morreu, deixou de existir, desmembrou. Os países que estavam sob influência do socialismo embarcaram para um processo de democratização, embarcaram para um processo de liberalização. Por isso é que eu prefiro dizer o liberalismo como uma ideologia para ir para a dimensão política e para a dimensão econômica. Quando acontece este fim da Guerra Fria na década de 90, assumiu-se que triunfou o liberalismo e o socialismo ficou derrotado. Nesta altura, lembramos do famoso texto do senhor Francis Fukuyama, que dizia o fim da história e o último homem, para significar que o liberalismo venceu. Não há nenhuma outra ideologia no mundo capaz de desafiar a ideologia liberal e que todo mundo seria liberal. A universalização do liberalismo, quer na dimensão política, quer na dimensão econômica. E, de facto, aconteceu isso. Aconteceu isso em Moçambique, aconteceu isso em Angola, aconteceu isso na Etiópia, em vários países do mundo, à exceção de alguns países que não foram completamente para a via do liberalismo, de tal processo de democratização, não é? Como, por exemplo, a China. De uma ou de outra forma, eles foram para o processo liberal, mas na dimensão econômica e nunca na dimensão política. Há alguns que dizem que a China nunca foi para nenhuma dessas dimensões, porque ela sempre foi economicamente liberal. Só politicamente é que esteve no lado da ditadura. Então, por outras formas, também podemos dizer para algumas pessoas a Guerra Fria era uma luta entre a ditadura e a democracia. A luta entre o capitalismo e o socialismo. Mas eu continuo a dizer que era mais uma guerra geopolítica e geoestratégica. Em relação aos países que adotaram o liberalismo político, como Moçambique, não há dúvidas que hoje Moçambique é um país liberal, com muitas características de liberalismo, mas nunca abandonou por completo a vertente socialista. É só ver, por exemplo, nos estatutos da Frelimo, que é o partido dominante, o partido no governo, desde a independência aqui em Moçambique, existem lá traços que mostram claramente que a veia socialista, o ideal socialista prevalece. O que significa combinar as mais-valias do socialismo e do capitalismo. Quem quiser ver isso na profundidade pode ver a Constituição, as Constituições de Moçambique, uhum, desde 1990 até hoje. Há de reparar que há lá uma mistura de valores socialistas e valores do capitalismo, valores da democracia, mas a ditadura saiu. O mesmo se pode dizer em Angola, o mesmo se pode dizer na Etiópia, tá? No mundo inteiro em que a democracia prevaleceu, e ao dizer que a democracia prevaleceu, do ponto de vista geopolítico, estamos a dizer que a luta geopolítica e geoestratégica foi vencida pelo Ocidente e a Rússia da URSS perdeu a guerra. Mas se isso é verdade hoje, podemos discutir.
No meio disto tudo, professor Calton, a Rússia manteve as embaixadas abertas em África, mas nos últimos anos é que se fala mais desta presença russa. Por que será?
Há uma razão de interesse nacional. E aqui eu gostaria de perder um segundinho só a explicar o que significa este interesse nacional. Interesse nacional, sobretudo das várias categorias. Nós temos o interesse nacional supremo, que tem muito a ver com a existência do Estado, a sobrevivência do Estado. O que significa dizer que qualquer Estado, quando percebe uma ameaça contra a sua existência, é capaz de mobilizar todo o tipo de recursos e esforços para garantir a sua existência. E isto não é por acaso. É que nas relações internacionais há Estados que morreram. E um dos exemplos é esta, a URSS. Se viermos aqui para a África procurar nos Estados do tempo antes da colonização, os Estados, uhum, desapareceram, morreram. Então, os estadistas nos Estados sabem que existe o perigo de morrer. Então, quando termina a Guerra Fria, em 1989 ou em 1991, dependendo do marco que cada um procura, a Rússia entrou num período crítico em que percebeu que a existência do Estado estava ameaçada. Porque caiu a URSS, surgiram movimentos secessionistas, significa dizer que queriam se separar da Rússia. O exemplo mais concreto é da Chechênia, e que se esse movimento triunfasse, havia perigos de outros movimentos dentro da Rússia também pedirem a secessão e desmembrar-se a Rússia por completo. Então, perante este problema de existência, que é um problema existencial do interesse supremo russo, a Rússia tornou-se um país mais virado para dentro de si e menos engajado em objetivos geopolíticos e geoestratégicos distantes da sua fronteira contra o objetivo principal de sobrevivência. Há de reparar que, nessa altura, a Rússia se focalizou muito nos seus problemas domésticos para consolidar o Estado e consolidar a sua influência nas fronteiras próximas do Estado russo, como uma forma, como um mecanismo de garantir que os vizinhos próximos não fossem uma ameaça contra a sua existência. Porque em segurança, em estudos de relações internacionais, em diplomacia, a gente diz que a ameaça é sempre mais quanto mais próximo. E naquela altura da década de 90, os americanos, o Ocidente, fez um movimento fantástico, avassalador, para se aproximar o mais próximo possível das fronteiras russas, impondo, entre aspas, o capitalismo, impondo a democracia, que eram contrários à forma de ser e estar da Rússia, que ainda estava a recuperar da derrota da Guerra Fria e também da imposição da democracia no seu próprio Estado. Então, a Rússia largou, uhum, a influência global que tinha para se concentrar nos problemas domésticos.
Este é o África Agora. A Rússia repatizou o seu grupo paramilitar Wagner como um corpo expedicionário que está agora sob controle do braço de inteligência militar de Moscou e a força está a oferecer um pacote de sobrevivência do regime aos regimes considerados autocráticos em África, isto de acordo com o relatório da Royal United Service Institute da Grã-Bretanha. Vamos à reportagem, depois voltamos à conversa com o Dr. Carlton Cadeado.
O grupo paramilitar Wagner da Rússia esteve ativo em vários países africanos, incluindo a Líbia, onde os seus combatentes ajudaram o general Khalifa Haftar em troca de acesso ao petróleo e ao gás líbios. Foram frequentemente acusados de cometerem violações de direitos humanos. Em junho do ano passado, o chefe de Wagner, Evgeny Prigozhin, liderou um motim falhado contra Moscou e o grupo foi dissolvido. 2 meses depois, Prigozhin morreu num acidente de avião. O Kremlin ficou assim perante o dilema. O que fazer com as operações da Wagner em África? Alexander Danieliuk, do Royal United Service Institute.
After that so-called mutiny...
Depois do chamado motim, foi tomada a decisão de que seria melhor ter as operações mais internamente do que em regime de outsourcing.
De acordo com uma análise do Instituto Real dos Serviços Unidos da Grã-Bretanha, Moscovo rebatizou o grupo Wagner como o corpo expedicionário da Agência de Informação Militar Russa, o GRU, com o objetivo de recrutar mais 40 mil soldados para servir na força. O seu objetivo é garantir